Putin deu um acordo de princípio ao envolvimento da ONU e do Comitê Internacional da Cruz Vermelha na retirada de civis da fábrica Azovstal, em Mariupol, no sudeste da Ucrânia. A informação foi divulgada em comunicado pelas Nações Unidas e avança-se que haverá discussões posteriores entre o coordenador da ONU para os assuntos humanitários e o Ministério Russo da Defesa. E no encontro com Guterres, em Moscovo, esta tarde, o presidente russo negou que os corredores humanitários em Mariupol não estejam a funcionar.
Está a dizer que os corredores humanitários da Rússia não estão a funcionar. Senhor Secretário-Geral, foi levado um engano. Os corredores estão a funcionar. Saíram mais de 100 mil pessoas de Mariupol com o nosso apoio. 130 ou 140 mil pessoas saíram de Mariupol e estão livres de irem a qualquer lado. Há quem queira ir à Rússia, outros querem ir à Ucrânia. Aonde quiserem, estamos a prestar todo o apoio.
A resposta de Vladimir Putin quando o secretário-geral da ONU, António Guterres, propôs à Rússia um cessar-fogo que permita à ONU mobilizar meios para prestar auxílio aos civis em Mariupol. Este encontro marca uma nova etapa no conflito da Ucrânia, considera o comentador da Antena 1 para Assuntos Internacionais, Filipe Vasconcelos Romão, para quem fica também claro que a prioridade do secretário-geral das Nações Unidas é conseguir salvar vidas em território ucraniano.
Agora, Guterres terá que ter pele dura, terá que ter capacidade de encaixe desta situação e cabe-lhe tentar desenvolver esforços para compatibilizar aquilo que é uma posição aparentemente irreconciliável, que é a da Rússia em relação à Ucrânia e a da Ucrânia em relação à Rússia, para começar a reconduzir, de certa forma, este conflito. É para isso que Guterres aí está. Não é por acaso que a sua afirmação foi de que estaria em Moscovo para salvar vidas. Portanto, nós estamos numa etapa em que Guterres vai provavelmente municiar da sua experiência em matéria do cargo que exerceu em matéria de refugiados durante 10 anos, porque este é o problema mais premente neste momento para uma organização internacional como as Nações Unidas, tentar retirar as pessoas, os civis que estão ainda a correr risco em zonas, uma zona de guerra, mas mais tarde ou mais cedo é necessário que as Nações Unidas se envolvam na parte mais política de tudo isto, e numa tentativa e num esforço claro em que seja visível para o mundo que as Nações Unidas estão a fazer alguma coisa para resolver este conflito.
E Volodymyr Zelensky, no discurso desta noite, não fez referência ao encontro em Moscovo entre Vladimir Putin e o secretário-geral da ONU, António Guterres. O comentador Filipe Vasconcelos Romão considera que essa ausência no discurso também pode ser um recado.
Em primeiro lugar, Zelensky tem uma mensagem que procura veicular, fazer com que fique a ecoar diariamente a nível internacional acerca da posição da Ucrânia. Hoje houve um enfoque claro na questão de Chernobyl e nos riscos da intervenção russa a Chernobyl no dia em que passam 36 anos sobre esta catástrofe nuclear na então União Soviética. E também poderá ter que ver com uma certa indisposição de Zelensky com o facto de Guterres ter ido primeiro a Moscovo e não a Kiev. Ele já o tinha manifestado nos últimos dias, dizendo que este périplo do secretário-geral das Nações Unidas deveria ter começado pela Ucrânia, por Kiev e não pela capital russa.
Quanto à opção de António Guterres de visitar primeiro Moscovo, o comentador Filipe Vasconcelos Romão diz que faz sentido, tendo em conta que é a Rússia que poderá travar a morte de civis, nomeadamente em Mariupol.
As Nações Unidas, num esforço de intermediação em relação a este conflito, em linha com o que temos vindo a dizer, devem ter uma agenda própria que não seja condicionada pelas partes e cabe ao secretário-geral definir quem é que considera prioritário que encontra primeiro. E tendo em conta a necessidade que há de que os russos se movam ou atuem para evitar, por exemplo, em Mariupol, uma catástrofe que se abata sobre os civis que ainda estão na cidade, eu julgo que essa poderá ter sido a prioridade das Nações Unidas, uma prioridade relativa a um aspecto imediato e na qual os russos têm muito mais capacidade de a impedir do que propriamente os ucranianos. Guterres, e pelo que vimos no discurso de Guterres e do que já se sabe sobre o encontro com Putin, Guterres teve como prioridade a salvação de vidas no imediato, da situação que está sobre o terreno no imediato.
E o discurso do presidente ucraniano desta noite ignorou o encontro de Putin e Guterres, centrou-se nos 36 anos da explosão em Chernobyl, até porque o presidente da Agência Internacional de Energia Atómica esteve nessa central nuclear desativada esta terça-feira. Depois, em Kiev, ao lado do presidente ucraniano, Rafael Grossi, em conferência de imprensa, deixou a garantia de que durante esta semana vai ser, vai ser dedicada à recuperação da central nuclear e que farão o mesmo noutras instalações nucleares ucranianas.
Hoje concordamos em Chernobyl que vamos avançar com um trabalho especial dedicado à reestruturação e à recuperação de toda a capacidade da infraestrutura que foi danificada nas últimas semanas. E vamos fazer o mesmo nas outras instalações.
A Agência Internacional vai também elaborar um relatório sobre todas as centrais nucleares ucranianas. Entretanto, o António Guterres já está na Polónia, onde passa a noite, e já se encontrou com o presidente Andrzej Duda, depois irá a Kiev. A preocupar também o secretário-geral das Nações Unidas, os relatos de novos incidentes na região separatista da Moldávia. A trabalhar para uma solução pacífica do conflito na região da Transnistria está a Organização para a Segurança e Cooperação na Europa, que continua a fazer esse trabalho juntamente com a ONU. António Guterres considera que o melhor é os envolvidos absterem-se de declarações e ações para não aumentar a tensão. Foi o que disse Faram Ak, um porta-voz do secretário-geral da ONU, sobre os pensamentos de Guterres sobre estes ataques na Transnistria.
O secretário-geral está preocupado com relatos de novos incidentes na região Transnistria da Moldova e instou os envolvidos a absterem-se de declarações ou ações que possam aumentar as tensões. As Nações Unidas continuam a apoiar totalmente os esforços da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa para chegar a uma solução pacífica no conflito da Transnistria, no chamado processo 5+2, para fortalecer a soberania, independência e integridade territorial da Moldova.
E no dia em que a Câmara de Kiev começou a desmantelar o monumento que celebrava a amizade entre o povo russo e ucraniano, instalado na capital da Ucrânia há cerca de 40 anos, o presidente da Câmara, Vitaly Klitschko, deixou na Euronews uma mensagem ao presidente Putin, a mensagem de que a Ucrânia pertence à família europeia.
Nós nunca vamos voltar para a URSS. Não queremos viver num país que não respeita os direitos humanos. Vemos o nosso futuro como parte da família europeia. E é melhor morrer do que ficar na União Soviética. E é por isso que defendemos as nossas famílias e os nossos filhos. Defendemos o nosso futuro e os mesmos valores que todos têm na União Europeia.
Vitaly Klitschko, ex-pugilista ucraniano, é presidente da Câmara de Kiev há 8 anos. A Organização Mundial de Saúde diz não ter encontrado qualquer relação entre os casos de hepatite aguda em crianças e a vacina contra a Covid-19, nem sequer uma relação entre o consumo de algum tipo de alimento ou medicamentos. Hoje, em conferência de imprensa, o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, revelou que as causas da hepatite aguda ainda são de origem desconhecida e a investigação prossegue.
Até agora, 169 casos de hepatite aguda foram reportados de 11 países na Europa e nos Estados Unidos, em crianças entre 1 mês e 16 anos de idade. 17 crianças, 10% dos casos reportados, precisaram de um transplante de fígado. Os vírus que habitualmente provocam casos de hepatite aguda não foram detectados em nenhum destes casos. Foram detectados adenovírus em 74 casos. Estas e outras hipóteses estão a ser exploradas.
Em Portugal, até agora, não há registro de casos e as autoridades de saúde estão vigilantes. Esta quarta-feira realiza-se uma reunião do grupo de emergência corresponsável pelo Programa Nacional para as Hepatites Virais. Esta manhã, Rui Tato Marinho dizia à Antena 1 esperar mais informação, até porque a situação é preocupante.
Desde talvez há uma semana, criou um grupo de emergência de avaliação do risco. Aliás, tinham ficado de fazer um comunicado anteontem, não fizeram. Está tudo em campo, obviamente preocupado, não em pânico, mas preocupado com o que possa vir a acontecer. São crianças muito pequeninas, o transplante hepático não é fácil, há falta de órgãos, às vezes tem que ser os pais ou algum familiar a doar um bocadinho do seu filho. Portanto, há aqui umas nuances que nos trazem algo preocupados.
Rui Tato Marinho, responsável pelo Programa Nacional para as Hepatites Virais. Covid-19, quinta vaga na África do Sul. Nas últimas 24 horas registaram-se no país mais de 5 mil infecções. 83 pessoas foram internadas e registaram-se também 15 mortes. Estes são os valores mais altos dos últimos 3 meses. Dos 60 milhões de sul-africanos, 45% estão imunizados contra a Covid-19. Ao longo da pandemia, a África do Sul registrou mais de 3 milhões e 700 mil casos e mais de 100 mil mortes. Assim que o ator e encenador Joaquim Horta leu o livro Memórias de uma Falsificadora, não teve dúvidas de que tinha que o adaptar ao teatro. Um retrato do cotidiano da luta de muitos anónimos contra a ditadura de Salazar já está em cena em Lisboa. A reportagem de Sandy Gageiro.
Terá sido menos heróico aquele nosso dia-a-dia?
Os grandes momentos da história e os atos dos heróis têm muitas vezes na sombra. A ação de um grande número de anónimos é esta ação que atrai o ator e encenador Joaquim Horta e o levou a adaptar o livro Memórias de uma Falsificadora. A luta na clandestinidade pela liberdade em Portugal, que conta como a autora Margarida Tengarrinha usou a habilidade de artista plástica e estudante pelas artes ao serviço da falsificação de documentos, garantindo o trabalho dos resistentes à ditadura de Salazar.
Normalmente fica no lado escuro da história. Há muitos pequenos momentos e pequenos passos que antecedem esses grandes momentos e há imensas pessoas anónimas que ajudam a que isso aconteça.
Mas nunca abordam estas questões do cotidiano com que nós mulheres vivemos pacientemente.
Joaquim Horta conta que, assim que leu o livro, soube que tinha de o adaptar e não descansou até chegar ao contacto com a autora.
E marquei um almoço com ela. Ela vive em Portimão e eu lá fui ter com ela, almoçámos e passámos a tarde a conversar. E quando regressava a Lisboa, para mim era claro que eu tinha que arranjar maneira de fazer um espetáculo em torno do livro.
Chego ao palco do Teatro São Luís, ao fim de 2 anos de trabalho e sucessivos adiamentos por causa da pandemia, para partilhar a luta de centenas de anónimos pela liberdade em Portugal.
Memórias de uma falsificadora em cena no Teatro São Luís, em Lisboa, até este sábado. Há um alerta para chuva e precipitação forte nas próximas horas no arquipélago dos Açores. Esta chuva pode ser acompanhada de trovoada por causa de uma depressão com o sistema frontal associado. O aviso é feito pelo Centro de Previsão e Vigilância Meteorológica dos Açores.